avancé, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky.
L'exploitation de los países pobres por los países ricos debe cesar.
The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism.
Durante séculos, Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos.
Olá, você que está acompanhando mais um episódio do Storycast, agora que estamos na nossa segunda temporada. Meu nome é Gabriel Giacomazzi, eu sou mestrando em História pela URGS e estou dividindo a mesa essa noite, virtualmente, é claro, com meu colega Kelvin Silva, que também é Storycaster e mestrando em História pela PUC, e temos a honra de receber o Pedro Martins Criado, que é mestre em Letras Árabes pela Universidade de São Paulo, a USP, e vai falar com a gente sobre geógrafos árabes, geografia árabe, ciência árabe, de maneira geral, né? Por que não?
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui e também informá-los que agora nós estamos na plataforma Apoia-se. Isso é super importante para nós, porque assim vocês podem nos ajudar, de modo que a gente consiga sempre tentar expandir o Storycast, continuar falando de história, chamar mais convidados. Tudo isso é muito importante, né, gente? E a gente pode ser ajudado, inclusive, com R$2, se qualquer valor realmente vai contribuir conosco. E eu quero também já agradecer, né, aos nossos primeiros apoiadores do Storycast, a Luísa Kaiser e a Katia Müller. Não sei se eu pronunciei certo, duas pessoas com nomes marcantíssimos alemães, né? E esperamos que vocês possam também nos apoiar da maneira que for possível, né?
Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. E eu gostaria de começar pedindo para você compartilhar com a gente um pouco da tua experiência enquanto pesquisador, o que você tem desenvolvido, comentar sobre a sua formação, para depois a gente introduzir o tema que a gente veio falar hoje.
Opa, legal então. Obrigado aí, Gabriel e Kelvin. Obrigado pelo espaço. Obrigado, pessoal do Storycast, que está ouvindo a gente conversando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em qualquer lugar que esteja aí. E, bom, primeiro então, esse agradecimento, obrigado pela chance de conversar com vocês e falar um pouquinho, né, sobre essa trajetória aí, tentar ser breve, né, porque quando a gente se empolga é difícil de ser mais econômico. Bom, eu sou o Pedro, tenho 33 anos, sou de São Paulo, sou formado em Letras Árabe e Português pela Faculdade de Letras da FEFELESH, né, da USP, e sou mestre em Estudos Árabes também pelo Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Letras. Eu estudo mais especificamente a área de historiografia árabe e a historiografia islâmica medieval. Estudo também literatura de viagens árabes medievais e, como você falou também, Gabriel, estudo um pouco de metodologia científica, um pouco de geografia, né? Acabo tentando dar conta de vários temas que têm ali alguma relação. Então, a princípio, o meu trabalho mesmo de mestrado é focado em um grande nome da historiografia e da geografia árabe islâmica medieval, que é o Al-Masoudi, um autor de um livro relativamente famoso, chamado As Pradarias de Ouro e Minas de Pedras Preciosas, que é tratado às vezes como uma enciclopédia histórico-geográfica, mas que também tem um conteúdo muito grande de textos literários, né? Como a gente está acostumado a trabalhar com essa literatura do período abássida, existe uma mescla muito grande dessas áreas de conhecimento, então é difícil de simplesmente classificar como uma coisa ou outra. Eu acabo estudando metodologia, né, um pouco de epistemologia, por essa via da historiografia do Mansoud e alguns outros historiadores do período, e dentro da área de literatura de viagens, acabo estudando os próprios relatos, né. Não chego a falar tanto, estudar tanto a parte da Rihla, porque eu sei que o Gabriel é um pouco mais aprofundado que eu, que conhece ali o Ibn Battuta, o Ibn Jubayr, mas eu estudo mais aquela parte anterior dos relatores, um teor um pouco mais documental, assim, entre aspas, né, que estão interessados já em uma literatura de exploração, de conhecimento, de etnografia, às vezes, né, de ter contato com outros povos, e, como você falou também, do conhecimento geográfico, né, de mapear essas partes do mundo e demonstrar qual que é esse tipo de relação que existe com essas outras pessoas. Eu atuo como pesquisador, né, espero em breve, inshallah, estar no doutorado também, fazendo ainda a continuidade dessa pesquisa, e trabalho como tradutor, né? Então, como a minha especialidade é na área de letras, a princípio a minha formação é voltada também para o estudo linguístico do árabe, de aprender o árabe, de falar o árabe, ensinar o árabe, Cheguei a morar durante um ano no Cairo, no Egito, então tive essa oportunidade de estudar árabe também, um país árabe, e depois disso trabalhar um pouco mais com a tradução. E nessa oportunidade de trabalhar com tradução, né, tive também, acho que a grande chance para mim até agora talvez tenha sido o trabalho mais que eu tenho com mais carinho, assim, para mim, que é da viagem do Ibn Fadlan, que é um grande viajante, aí, um grande nome da tradição das viagens do período medieval, e acabei, assim, conseguindo ter essa publicação e conseguir ter essas conversas também com outros colegas, outros amigos, outras pessoas interessadas nessa área. Tento continuar trabalhando, né, com essa área também de relatos de viajantes, relatos de viagem, livros de viajantes e viagens, e tentar ver ao máximo possível, conforme dê para trabalhar com os textos diretamente, divulgar esses textos para que as pessoas também possam ter acesso sem essa barreira do idioma, né? Então, acho que, para mim, o meu grande mote, com certeza, é essa empreitada, assim, de tentar trabalhar com essa literatura, visando exatamente providenciar algum tipo de contato, né? Providenciar que as pessoas também possam ler esses textos, não fiquem só ali restritos ao nosso intermédio, né? As pessoas que precisem aprender, de repente, a língua e fazer uma espécie de interpretação, que sempre é uma etapa a mais, né? Então, acho que a tradução ela é um benefício muito grande nessas situações. O próprio Massaúde, o autor que eu pesquiso, também tento traduzir, tento apresentar para as pessoas conforme possível. No meu mestrado tem um pouquinho de coisa traduzida, no doutorado espero conseguir traduzir mais ainda. E, com o tempo, espero abranger cada vez mais autores e mais textos e tentar trabalhar com essas questões. Então, acho que isso é um resuminho, assim, já acho que me estendendo muito, mas que dá para dar uma ideia, mais ou menos, dessa linha que eu tento focar.
Pedro, que legal, parabéns pela tua produção, pelas suas pesquisas, fiquei super admirando. E eu queria até te perguntar como é que surgiu essa ideia, essa vontade, né, de estudar mais a língua árabe, de tradução, como é que foi isso? Desde sempre, assim, desde muito jovem, tu já teve essa ambição, como é que aconteceu?
Kelvin, é interessante isso, cara, essa pergunta sua, porque, na verdade, quando eu prestei vestibular, né, sendo sincero para vocês, a primeira vez eu prestei para história. E eu sempre tive esse interesse, esse objetivo, de alguma forma, de trabalhar com conteúdo histórico, historiográfico. Só que, em um dado momento, eu pensei, bom, na verdade, eu tenho um interesse muito particular, né, que era essa questão da história islâmica, mais especificamente do período que a gente chama de Islã clássico, né? Porque exatamente por esse mesmo motivo que eu tentei falar no começo, que é essa falta de acesso que a maioria das pessoas tem para estudar esses assuntos a partir da fonte. Então, uma questão que me motiva muito em relação a esse trabalho é essa ideia de que, para estudar Idade Média, principalmente, o que a gente chama, convenciona de Idade Média dentro da historiografia ocidental, para mim é imprescindível aprender, de alguma forma, árabe. Porque, ao passo que a gente tem aquelas concepções também bem distorcidas sobre o medievo ocidental, o medievo nos países árabes, né, no mundo islâmico como um todo, ele é riquíssimo. Então, é um período histórico que acaba ficando inacessível por essa questão linguística. Então, isso, para mim, foi uma motivação muito grande. Em algum momento, eu precisava estudar árabe clássico para aprender a ler esses textos. E aí, com o tempo, eu fui me aperfeiçoando e pensando, bom, tem como fazer esse estudo trabalhando com a língua em relação a esse tipo de corpus, né? Em relação ao corpus histórico, historiográfico. Então, eu acabei chegando por essa via do linguista, mas a minha intenção inicial sempre foi muito motivada pela história, né, pelo conteúdo das fontes em árabe. Então, para ter acesso a essas fontes, eu percebi que o que era mais garantido era que eu fosse aprender a língua. Então, eu não tenho parentesco, eu não tenho família de origem árabe, nem nada do tipo. Então, foi uma motivação, né, meio que um chamado do universo mesmo, né, nessa direção de falar, bom, eu quero, de alguma forma, poder estudar esses assuntos, poder estudar essas questões sob o ponto de vista de quem, de fato, estava vivendo essas questões. Porque talvez a gente tenha acesso ali a uma fonte ou outra falando dos árabes e dos tais dos sarracenos, né? Só que de fora, E isso, para mim, era uma questão que sempre foi um pouco um incômodo, um obstáculo. Então, eu pensei, bom, preciso de alguma forma estudar o árabe para ter acesso ao que essas pessoas dizem delas mesmas, né? O que essas pessoas dizem por si mesmas, como elas dizem, como elas escrevem, como elas contam a própria história, como elas contam a história do mundo e assim por diante. Então, isso sempre me motivou muito. Essa pesquisa linguística, ela tem um fundamento, sim, de eu ter sempre também me interessado por linguagem e por gramática, né? Sou professor de gramática do português, inclusive, mas de também ter tido essa necessidade de acessar essa língua, porque as informações que eu tinha curiosidade, tinha interesse e sabia que tinha uma importância muito grande, estavam ali naquela língua. Então, para mim, essa foi a grande motivação, talvez, a possibilidade de acessar esse conhecimento dito por quem viveu esse conhecimento.
Pedro, que legal teu relato, assim, porque eu me identifiquei muito com as tuas próprias motivações em estudar o mundo árabe, né? Tu foi adiante, tu aprendeu a língua, né? Enfim, se tornou um pesquisador do campo. E eu sempre tive preocupações semelhantes, né? Com a certa inacessibilidade de todo esse mundo árabe, islâmico, clássico, né? No Brasil, devido à língua, né? Que acaba contribuindo na barreira editorial, por um lado, mas também no trato de fontes, né? E é um dos motivos também da gente, no Storycast, trazer constantemente esses temas, né? Esse desejo de trazer para o público brasileiro, né, divulgar, publicizar essa história, né, essas histórias dessa civilização multimilenar. E também agora falando um pouco mais para o público, legal que tu mencionou as tuas traduções, porque eu tô aqui em mãos tua tradução do Viagem ao Volga, né, o relato de viagem do Ibn Fadlan, e só para deixar a dica para o público, né, uma tradução muito legal, assim, que tá contribuindo assim para a pesquisa que eu e o Kelvin estamos elaborando no fundo sobre viajantes, né, do medievo, entre aspas, sobre também que tu tá tendo aí lançamento, né, em andamento.
Sim, é legal, Gabriel, eu agradeço, cara, sempre quando as pessoas falam sobre o Viagem ao Volga comigo, eu fico feliz, porque, como eu falei, é um livro que eu tenho muito, muito carinho, porque, de fato, está associado a essa empreitada em todos os níveis, né, tanto de tentar ser tradutor e tentar traduzir fontes históricas, quanto pelo interesse com a literatura de viagens, que tem esse fundo também bem literário, mas também muito documental, histórico, valor de documento e tal. E interessante você ter falado também, porque eu tive uma oportunidade de falar sobre o Viagem ao Volga, junto de um outro texto que eu trabalhei, num evento da Unifesp, no ano retrasado. E um colega lá, ele falou, cara, você me ajudou muito, porque, na verdade, minha pesquisa é sobre eslavos, é sobre povos eslavos no medievo, e eu tinha acesso ali só a textos traduzidos do Ibn Fadlan, e aí eu vi que você tinha feito a tradução, falei, caramba, que legal, tem como fazer esse acesso, e eu fico feliz por perceber que essa motivação que eu comentei rapidinho, ela, na verdade, também é percebida dos meus companheiros da parte da história, né? Do pessoal que não está ali lidando com a língua, mas que está vendo um valor nisso, exatamente pelas vias que eu tentei, de alguma forma, contemplar, né? Que era essa via mesmo de poder mostrar esse texto para outras pessoas que têm o conhecimento que eu não tenho, né? Porque eu não sou historiador, né? Para mim é um interesse ali, como eu falei, pela matéria em si, mas não é minha formação, mas de perceber que as pessoas que têm essa formação e têm todo o ferramental e toda a reflexão que eu não tenho condição de fazer, que elas veem um valor nisso, sabe? Que elas veem que elas podem pegar isso e falar, caramba, agora o trabalho ficou um pouco melhor, o trabalho está um pouco mais possível, tenho a chance de ir além aqui porque tem esse texto, tem esse cara para fazer interlocução, tem como fazer de alguma forma uma reflexão mais detalhada, mais rica. Então, isso para mim é uma das maiores recompensas, cara. Para vocês ainda, dois caras que, como eu falei, que eu conheci falando sobre viagens e achei super legal, fiz questão de vir falar com vocês e tudo mais, eu fico super feliz de ouvir vocês também dando essa resposta, porque para mim ela é uma grande recompensa.
Maravilha, cara. Agora, vamos introduzir mais dentro do tema da nossa conversa, né? Queria falar mais sobre a geografia árabe, né? Do Islã clássico. Uhum. E eu falo geografia, né? Pra fazer mesmo um recorte, né? Mas geografia mesmo acaba sendo um termo bem, um pouco vago, ou talvez um pouco amplo, falando, né, nesse período. A gente sabe, né, que os geógrafos, considerados geógrafos árabes desse período, eram, em geral, não eram só geógrafos, né, eram polímatas, eram também matemáticos. Se especializavam em múltiplas ciências, né? A própria ideia de ciência é bem difusa. E a própria busca por conhecimento atendia, né, a demanda, por um lado, da religião, né, o dever muçulmano de se instruir e conhecer o mundo criado por Deus. Tem todo o desenvolvimento científico atrelado à religião, né, ciência hadítica, enfim. E, por outro lado, né, a demanda mais secular do próprio Estado, né, que precisava de matemáticos, precisava de arquitetos, precisava de gente qualificada, né, para tocar o Império Islâmico para frente. E a geografia, né, naturalmente, nessa necessidade, ocupa um lugar central na prioridade, né, do Império em expansão. Daí eu te pergunto, né, como é que se dá o desenvolvimento da geografia no mundo árabe? Quem eram os principais geógrafos? Se é que dá para falar em geógrafos, né, propriamente no Islã clássico?
Pô, é muito legal a sua pergunta, Gabriel, porque, na verdade, como você já introduziu aí, já fez um teaser, né, é um assunto que talvez desse para a gente continuar conversando aqui durante dias, durante, sim, muito tempo, porque ele é muito vasto. Então, para começar, dá para fazer um aproveitamento aí do que você falou, principalmente sobre essa parte do termo em si, né? Em árabe, usa-se o termo geografia, né? Usa-se o termo que é derivação direta do grego, porque esse termo ele foi introduzido na língua árabe, nos pesquisadores de língua árabe desse período, através das obras do Ptolomeu, né, própria geografia, e do Marino de Tiro, também uma obra chamada Geografia. Então, essa palavra ela já foi incorporada muito cedo nessa tradição. Ela não foi incorporada logo de cara, porque, como você falou, as origens da prática geográfica entre os próprios árabes e muçulmanos, ela teve outra motivação. Então, a gente pode começar desde o próprio começo do Islã, né? O Islã, que se marca ali com o Alcorão, tem indícios dentro do texto do Alcorão que são de conhecimento geográfico. Então, as passagens que falam sobre a divisão do céu e da terra, e aonde se põe o sol, coisas do tipo, como você falou, os hadiths do profeta, né, os hadiths de Muhammad, tem algum tipo de indício também geográfico, esses comentários, e quando a gente pega também essas noções da própria Arábia pré-islâmica, já tem algumas tradições cosmológicas e de algum tipo de relato das origens, muito influenciado depois do Islã, principalmente pela tradição da Bíblia, né, do Gênesis, daquela imagem toda da criação do universo naqueles formatos. Então, temos essa vertente. E para a gente falar um pouquinho sobre geografia, como você falou, nos modos mais científicos, por mais que essa discussão também pudesse render muito tempo nessa questão da ciência, mas vamos usar entre enormes aspas a ideia de uma prática secular, de alguma forma, que não seja só informada pelo Islã, existe essa demanda principalmente administrativa, né? Então, se a gente for traçar grandes marcos, digamos assim, desenvolvimento da geografia entre os árabes e muçulmanos, a gente pode remeter com certeza à própria empreitada da Casa da Sabedoria, o período das traduções, em que foi quando se comissionaram as traduções do próprio Ptolomeu, e quando surgiram esses funcionários que estavam ligados a outros tipos de práticas científicas, né? Acho que o maior nome deles desse início, com certeza, é um cara que nós já ouvimos falar por causa da matemática, que é o Al-Khwarizmi, né? Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, que foi o grande tradutor e revisor da geografia do Ptolomeu. Ele fez ali as suas correções baseadas em conhecimento gerado pelos próprios árabes, povos muçulmanos que estavam naquele momento coexistindo, convivendo, e essa tradução talvez tenha sido a mais influente. Então, nesse sentido, a gente já pode dizer então que uma das grandes influências para o desenvolvimento da geografia árabe é de origem grega, né? Não só de Ptolomaico, mas também do Marino, próprio Timeu do Platão, ou as obras do Aristóteles, né, Metafísica, Meteorologia, e essas outras que a gente vê citadas, e sem falar na intersecção daqueles locais, né, porque a gente tem a influência grega vindo por essas obras, e a gente tem muita influência também persa e indiana, né, por causa desse contato, por causa dessa localização, por causa do tipo de influência que estava se trocando naquele momento. Então, existem conceitos que vêm de origem persa, por exemplo, a divisão das regiões, os chamados Kishwar, e existe a influência também indiana, né, principalmente das obras ali do período Gupta, então o chamado Siddhanta, né, Surya Siddhanta, que é uma obra de origem indiana que influenciou muito, principalmente, as visões astronômicas dos árabes que estavam interessados em geografia naquela época. Então, não dá para dizer que eles eram puramente geógrafos, porque isso é uma noção muito moderna, como você falou, mas dá para dizer que astrônomos tinham interesse em geografia, matemáticos tinham interesse em geografia, depois de um certo momento, os historiadores tiveram interesse em geografia, e isso começou a ser incorporado também como um tema literário. Então, a prática que a gente chama hoje de adab, né, que é, em grandes termos, uma certa forma de prática literária, estavam também interessados em temas geográficos. A gente pode pensar em práticas anteriores a essas influências, mas já de origem árabe também, a partir dos interesses administrativos que você falou. Então, os primeiros nomes de origem árabe, né, ou, na verdade, de origem islâmica, porque muitos deles também eram persas, que escreveram sobre geografia, grandes obras de geografia, um cara chamado Ibn Khuldad, ele era de origem persa, mas talvez o autor da primeira obra originalmente escrita em árabe, que é reconhecida como geografia, que é o Kitab al-Masalik wal-Mamalik, que é o livro das rotas e reinos. Ele era um funcionário de uma instituição chamada Barid, que é a agência de correios e inteligência que existe nesse momento. Então, ele estava coletando os relatos daqueles funcionários do correio, então ele começou a escrever um livro que mapeava a extensão do reino abássida, digamos assim, né, do território islâmico daquele momento. Outros representantes também nessa vertente, caras como Qudama ibn Jafar, que tem um livro chamado Kitab al-Haraj, o livro dos tributos fundiários, né, que são o livro dos impostos ali pagos sobre terra, tinha um interesse também em fazer um certo mapeamento do território. Então, também é uma grande influência geográfica. E outros caras como o Yaqub, também talvez um dos primeiros autores de o que a gente chama hoje, modernamente, né, de geografia cultural, geografia humana, que estava interessado também nesse tipo não só de povos, mas também nesse tipo de histórias, já com teor um pouco mais literário, anedotas, conteúdos que tivessem um pouco mais de interesse também para o leitorado, que engajasse um pouco mais as pessoas a se interessar por aquilo. Então, ele tem, por exemplo, uma passagem famosa sobre a origem do jogo de xadrez, né, que o Massoud mesmo também fala, mas que é um conteúdo que vai começando a ser assimilado para meio que dar um gostinho assim, literário para esse tipo de relato. E a gente pode falar, claro, como estamos aqui falando também com duas pessoas que estudam viajantes, os relatos de viagens em si, né, marinheiros, comerciantes, emissários, pessoas que de alguma forma estavam ligados a essa atividade e que serviam como fontes experienciais a maior parte das vezes, né, pessoas que tinham algum tipo de autoridade autóptica, né, que a gente fala, que elas viam os lugares, as culturas e relatavam, e outros autores que compilavam esses relatos dentro dos seus livros. Então, tem uma riqueza muito grande de representantes e assuntos que a gente poderia falar, mas que também dá para estender muito tempo. Então, não sei nem se já extrapolei demais, mas é uma questão que dá para desenvolver assim, quanto tempo a gente conseguir, quanto a gente quiser também, dá para falar de muitas variáveis.
Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e no canto superior direito ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber.
Pedro, quero tratar de uma dessas variáveis que, enquanto estava falando, fui pensando, porque se relaciona bastante com a minha pesquisa, que é sobre o maravilhoso. Eu pesquiso temas maravilhosos do final da Idade Média, sobretudo o início da Idade Moderna, e na sua constituição específica no Brasil. A gente sabe que esses tratados geográficos, ou pelo menos no mundo europeu medieval, eles eram muito acompanhados ao maravilhoso. Né? Então, assim, tem Plínio, Isidoro de Sevilha, todos esses sujeitos também tentam, de alguma maneira, resgatar Ptolomeu. Eles trazem alguns, né, elementos de descrição de povos, enfim, que trazem caracteres maravilhosos. Né? E sem falar os viajantes, então, sobretudo, né, os mais famosos, os grandes best-sellers, que é o Marco Polo, Jean de Mandeville e tudo mais. E esse maravilhoso compreendia uma função nessa sociedade. Né? aliás, não uma, mas muitas funções, e dentre elas estava justamente essa ideia assim, de divertimento, né, dos leitores mais cultos da Europa, que, enfim, demandavam pelo maravilhoso, tá, de certa maneira. A minha pergunta é como que isso se produzia no mundo árabe medieval? Como é que era esse apelo ao maravilhoso, no sentido de quem lia, né, quem lia essas obras demandava também, assim como os europeus, um tipo de conhecimento que hoje a gente chamaria de exótico, e como que se produzia esses caracteres do maravilhoso, né? Porque eu sei que há mapas construídos por árabes, inclusive no início do século XVI, que trazem, por exemplo, monstros, entre outros elementos assim, né? Como é que era essa constituição?
Se me permite, Kelvin, complementar também a sua pergunta, nessa literatura geográfica árabe, se a gente pode falar assim, esses elementos que o Kelvin mencionou do maravilhoso, do fantástico, eles têm uma manifestação ou é algo mais empírico?
É interessante porque as duas coisas podem ser abordadas tanto em conjunto quanto separadas, vamos dizer assim. O maravilhoso ele é uma tópica também na literatura árabe medieval, né, que a gente chama a literatura das ajaib, né, ajaib maravilhas. Então, existem muitos relatos que se enquadram nessa categoria e que a gente, com certeza, pode identificar um valor literário. Então, exemplos muito simples disso, né, no próprio Viagem ao Vogue, que o Gabriel comentou, aparecem ali menções, por exemplo, ao corpo de um gigante. Né, o próprio Ibn Fadlan relata que o lugar em que ele estava tinha esse tipo de relato de que havia em um dado local o corpo que antes era de um gigante. E aí ele pede para ir ver o corpo do gigante e ele de fato fala, olha, eu vi ali o corpo do gigante e ele tem 10 braços de comprimento, uma coisa desse tipo. Então cria essa atratividade com certeza, cria uma espécie de nível literário da leitura, né, que dá um deleite para essa leitura, porque, às vezes, se a leitura é muito burocrática, muito técnica, muito fechada, eles já tinham uma noção de que isso não ia ter um alcance tão grande, ia ficar um texto muito protocolar, então era difícil que atraísse muitas pessoas. Então, com certeza, esse tipo de relato tem alguma qualidade que visa apelar para esse tipo de atratividade, né? Para você atrair o leitor também para ver isso. Um caso específico que eu conheço um pouco mais, que eu acho que Kelvin vai gostar também, é o outro viajante que eu estava comentando quando eu falava do Ibn Fadlan, na verdade, um viajante que a gente não sabe se ele é histórico ou um personagem, que é o chamado Salam, o intérprete, que está no próprio Rotas e Reinos, que eu falei anteriormente, um dos relatos que está ali. No próprio Rotas e Reinos, o autor, né, o Ibn Hurtado, ele fala que o Salam era um emissário do califa. Então, o califa Al-Wathiq Billah acordou de sonhos intranquilos uma certa noite e tinha sonhado que se rompia a mítica barreira de Gog e Magog, né, ou Ya'juj e Ma'juj, que são figuras, para os bons leitores aí dos textos religiosos, são figuras ligadas ao Apocalipse, né? Então, nessa geografia medieval, pelo menos dentro da tradição árabe, esses povos eles são tratados como uma região geográfica do mundo, na maior parte das vezes atribuídos ao que hoje seria a Sibéria, ou a China, ou partes mais remotas da própria Ásia, e são, como a gente falou, povos de aparência monstruosa, povos de comportamento violento, agressivo, muito ligados também ao chamado romance alexandrino, né, as histórias ligadas a Alexandre o Grande. Dentro da tradição islâmica, você tem essa personagem que faz, às vezes, do que na história bizantina se reconhece como o Bicorne, né, Alexandre o Bicorne, ou que no Alcorão mesmo é chamado de Dhul-Qarnayn, que literalmente é a mesma coisa, dotado de dois chifres, ou seja, o Bicorne. E ele teria construído essa barreira. Então, essa barreira, ela com certeza é uma forma mítica desse tipo de situação que pode ter um fundo histórico, que, como a gente pode imaginar, é um tipo de reforço geográfico, um muro ou um portal, alguma coisa, que impedia que outras nações, talvez hostis, aquelas nações fronteiriças, ficassem pilhando e saqueando e tivessem ali uma certa atitude agressiva. Então, tem uma função prática também em você, de alguma forma, destificar essas imagens porque elas oferecem algum tipo de risco. Lógico que também tem um teor que a gente imagina que seja literário, né? Mas nesse sentido, na tradição em árabe, a gente pensa que também tem um valor islâmico, porque elas estão diretamente ligadas à escatologia islâmica. Então, imagina o califa empreendendo ali para conter o rompimento da barreira, é um grande feito para todo o povo muçulmano, certo? Porque ele está impedindo que o apocalipse chegue. Então, tem um valor que é, de alguma forma, sacro, né? Está ganhando essa dimensão, mas que também tem um valor político-administrativo, né? Você pensar, bom, se existe essa barreira de Gog e Magog e o emissário do califa está chegando a essa barreira, olha o poder que tem a extensão do Islã. Olha como o Islã chega até as regiões mais remotas do mundo. Então, existe também esse fundo de você pensar, esse relato ele serve, sim, para conferir uma certa cor literária para aquele texto, mas ele também tem essa finalidade prática de demonstrar uma certa atividade muito abrangente. Olha como esses viajantes chegam aonde ninguém mais chega, né? Olha como eles têm condições de alcançar esses lugares remotos. Então, esse tipo de conteúdo, ele tem esse valor que pode ser visto dessas duas maneiras, eu acho. Pode ser visto tanto por esse aspecto deleitável, mas com certeza surte um efeito prático, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que na cabeça desse leitor, desse momento, né, está lá no século IX, século X, essas nações são reais, elas existem, percebe? Elas são representantes de uma certa ideia que é uma ameaça real. Isso não é ficção, isso não é fantasia, isso é, de alguma forma, parte dessa episteme que rege esse pensamento. Então, quando você pega essas figuras, elas podem ter esse valor mútuo, assim, elas podem ter essa função ao mesmo tempo.
Pedro, que legal. E especificamente sobre o Gog e Magog, o Jean de Mandeville fala que lá estão contidos judeus que, enfim, em algum momento sairiam, né, das muralhas que Deus acabou fechando, que na realidade são grandes montanhas, conseguiriam sair dali e invadir a Europa, né, sendo conduzidos pelo anticristo, toda aquela coisa. O Marco Polo fala que esse povo, na verdade, eram os sarracenos, como eles chamam, né? Eram os árabes, os muçulmanos. O que, que os muçulmanos diziam? Quem eram os ameaçadores Gog e Magog que poderiam destruir a civilização muçulmana medieval?
Ah, interessante porque, como você comentou, Gog e Magog acabam exercendo essa função, principalmente no período medieval, mais de uma função, né, de um certo representante de hostilidade, uma ameaça, do que uma referência a um povo fixo. Então, para você, como você ilustrou, Kelvin, o Marco Polo se refere aos próprios sarracenos, né, aos próprios muçulmanos, aos árabes que estão ali próximos, como se eles fossem Gog e Magog, né? Não dá para cravar com certeza e falar, olha, para os muçulmanos, para os árabes, eles eram com certeza este povo aqui. Mas existem várias teorias, né? Acho que a principal delas é que eram formas de se referir às tribos nômades das estepes, né? Então, turcos, mongóis e povos que, de alguma forma, tinham essa prática muito associada a uma atitude belicosa, né? A uma força, de fato, agressiva, talvez hostil e violenta, e que também tinham ali algum tipo de status social que os próprios muçulmanos, os próprios árabes olhavam com um certo desdém, de falar, olha como eles são primitivos, desorganizados, eles vivem aí com esses hábitos que a gente condena e tal, por mais que o próprio nomadismo em si não fosse um aspecto que eles condenassem, outros aspectos eram, né? Então, essa prática deles estarem o tempo todo montados nos cavalos, deles terem os corpos deformados por causa dos cavalos, ou alguma coisa do tipo. Então, tem algumas teorias diferentes. Dependendo da região, você vai ver essas referências. Porque existe esse tipo de fator em comum, digamos assim, Gog e Magog, e Ajud e Majud, que são mais uma ideia, uma representação desse tipo de ameaça em potencial, do que uma referência específica a um ou outro povo. Então, dependendo de onde você está geograficamente, Gog e Magog são povos diferentes, né? É uma função muito abrangente.
Perfeito, muito interessante toda essa possibilidade que a gente tem, né, de pensar os relatos de viagem, esse imaginário escatológico, tanto no Ocidente quanto no chamado Oriente, né? Voltando um pouco, assim, porque eu estava lendo a tua dissertação ao longo dessa semana e me chamaram algumas questões, muita atenção, assim, conceitualmente falando, sabe? E especialmente o conceito de Adab, né, que tu chegou a mencionar anteriormente. Agora, voltando também para mais pro Islã clássico, né, menos pro séculos 14, 15, enfim. Eu gostaria que tu falasse sobre esse conceito, porque ele seria, então, essa visão de um conhecimento um pouco em contraponto ao conhecimento religioso, né, o ilm, né, que a gente poderia supor pelo que eu estava lendo, né. Eu estudei por um tempo, né, com o meu projeto com o Kelvin, as rilas, né, que é esse gênero literário, né, por público, assim, que relata a viagem religiosa, né, seja o Hajj, né, a peregrinação para Meca, e a própria busca por esse conhecimento religioso, por esse ilm, né, por ijazas, enfim. Inclusive, quem quiser, né, que tá ouvindo, ouviu o episódio 21 da primeira temporada do Storycast, que é sobre o Ibn Battuta, né, que talvez seja o maior desses viajantes, aí fica a dica. Mas me parece, assim, lendo o teu trabalho, que o conhecimento religioso, né, e o Adab, o Adab, no caso, constituem polos distintos. Procede isso?
É, não dá para a gente fazer essa contraposição tão marcada, né? Tão pura, digamos assim, porque existe essa tendência das mesmas pessoas se envolverem nas duas práticas. Então, a prática do ilm, como você falou, Gabriel, é uma prática totalmente associada ao conhecimento, digamos assim, refratado pela lente do Islã. Então, você tem essa noção de que o ilm é uma tarja sacra, é o conhecimento que advém de Allah. Todo conhecimento advém de alguma forma de Deus. Então, você tem como classificar tudo que é conhecimento como ilm. Só que aí está a ideia. O adab, ele parte, na verdade, de um tipo diferente de origem, que teria uma relação um pouco mais social, um pouco mais cultural, também entre enormes aspas, né? Essa palavra é sempre complicada de usar com tanta categoria, mas é interessante da gente delinear um pouquinho. Adab é uma palavra que, originalmente, no árabe, né, tem uma etimologia disputada, né, não é pacífico, mas está associado à ideia do decoro, né, da etiqueta, digamos assim, do protocolo. Né? Adab são modos, digamos assim, é aquele tipo de prática que você precisa ter dentro de cada circunstância para se adequar a cada circunstância. E aí a gente tem a evolução desse termo dentro da língua árabe conforme a história árabe e a história islâmica vão se desenvolvendo. Então, o primeiro adab que a gente pode imaginar como uma coisa mais ligada à literatura é o que a gente chama do adab dos escribas, né? Que são aquelas figuras associadas à corte dos califas, principalmente no final do período Omíada, para o início do período Abássida, então estamos falando do século 8, né, 700 e tantos, e aí a gente tem figuras como Ibn al-Muqaffa ou Abdulhamid al-Katib. Né? Al-Katib é o escriba. Então esse título aparece em vários nomes, o escriba. Essas figuras elas estavam muito associadas a um tipo de prática que hoje a gente reconhece como, digamos assim, o embrião da literatura no mundo árabe, na língua árabe, pelo menos, porque eles estão ligados a essa noção de que como você precisa se portar perante os soberanos, como você precisa agir de acordo com os califas, os sultões e os outros conviventes da corte. Então, eles estão interessados nesse tipo de decoro, digamos assim, nesse tipo de etiqueta. E dentro desse decoro, você tem também os conhecimentos que um escriba deve aprender para melhor servir aos seus soberanos. E aí a gente tem, então, um potencial que é de uma espécie de conhecimento que não é só islâmico, mas sim um conhecimento ligado aos conhecimentos humanos, culturais, práticos e de uma forma com uma estética agradável, né? Porque como você está convivendo na corte, você precisa se comunicar, se expressar de uma maneira eloquente. Isso é muito valorizado desde a tradição pré-islâmica, né? A boa expressão. Por isso a força da poesia, por exemplo, na época pré-islâmica que a gente tanto estuda. Então, a gente tem esse início, digamos assim, do adab enquanto prática de alguma forma literária associada a essa figura dos escribas. Só que aí, com a chegada do período Abássida, a expansão dos funcionários do califado é muito grande, porque principalmente ao final do período Omíada, existe um privilégio muito grande dos árabes étnicos, as pessoas de origem árabe mesmo, das tribos árabes, para desempenho de funções dentro do califado, desempenho de funções governamentais e etc. E isso cria, quando esse universo se expande e começa a abarcar vários povos que não são etnicamente árabes, isso cria uma sensação de favorecimento e começa a semear entre esses outros povos, os persas, né, os próprios turcos, os indianos em um outro momento, né, povos do norte da África, isso começa a despertar um certo sentimento de que, bom, na verdade, nós precisamos também valorizar a diversidade que existe fora só dos árabes étnicos. Então, inicia-se principalmente um movimento chamado Shoubia, né, do popular, né, Shoub são os povos. Então, essa reação, digamos assim, ao favorecimento faz com que haja uma demanda para que comece a se tratar dos temas que não são só árabes, mas também dos temas que estão fora do universo árabe. Lógico que expresso em língua árabe, mas que não são originalmente da Península Arábica, das tribos e tudo mais. E aí a gente tem grandes representantes, principalmente durante o século IX, o nome que a gente pode mencionar com certeza é Jarrah. Jarrah é visto como talvez um dos primeiros literatos da tradição de língua árabe, porque ele pegou também essa prática do adab e falou, então, peraí, então isso daqui na verdade é um sistema que me permite produzir conhecimento para além dessas fronteiras só do Islã. Então eu posso continuar sendo um muçulmano e falar sobre conhecimentos que não são de origem islâmica, sobre povos que não são árabes e sobre outras ideias e culturas. Então, nessas a gente tem uma expansão desses horizontes, como eu falei, que vai abarcar uma série enorme de conhecimentos que também não é um conhecimento só ligado à prática canônica do Islã, à Sunna e aquilo tudo. Então, a gente tem como pensar no Adab como uma tarja em expansão a partir de um dado momento. Ele se expande, passa a abranger vários outros saberes. Esses saberes têm que ser tratados de uma maneira eloquente, com um bom árabe, e tem que, de alguma forma, entreter a sua audiência, né? Tem que interessar as pessoas. Então, inclui-se essas outras histórias anedóticas, a prática da digressão, né? De mudar de assunto, falar de várias coisas assim, ao mesmo tempo, começa a ser valorizada como uma habilidade também literária, porque entretém, porque engaja a audiência e tudo mais. E aí, mais para frente, a gente vai chegar numa acepção já um pouco mais especificada do adab, tanto que hoje a gente usa a palavra adab em árabe para dizer literatura. Né? Literatura em árabe, essa prática que nós chamamos aqui de literatura, tanto a literatura no sentido da massa textual, quanto a literatura no sentido das belas letras, né? da boa escrita, da eloquência e tudo aquilo que a gente falou. Então, o adab é uma tarja também que poderia ser tratada durante muito tempo. É uma palavra dificílima de definir, porque ela tem essa evolução. Ela vai servindo esses diferentes fins conforme essas demandas vão se apresentando para essa realidade árabe-islâmica.
Muito interessante mesmo. E pensando que dentro dessa tradição do adab, onde é que entra o al-Masaud, que foi o teu objeto maior de pesquisa?
Aí a gente entra já num universo que é múltiplo também, cara. Porque, assim, al-Masaud, ele, como eu falei, ele é um dos grandes nomes da história e da geografia em língua árabe nesse período, né? Ele é um pensador do século X. Ele, além de ter sido um grande historiador, um grande geógrafo, foi um grande viajante. Então, ele também entra nessa... Por isso a minha intersecção de temas, assim, ter convergido tão bem nele, porque ele cria uma espécie de valor epistemológico para a prática das viagens. O que hoje a gente acha que é uma coisa simples, banal, de que é melhor você conhecer certos lugares, conhecer certas culturas, conhecer certas práticas por si mesmo, para falar sobre elas, estudá-las e etc. Isso é uma prática que ele estava difundindo de alguma forma. Por quê? Masaud, ele está num momento de intersecção desse adab, ou seja, da prática da boa escrita, da eloquência, da tradição literária em curso, com o chamado ilm al-ahbar, que seria a ciência dos relatos, né, que a gente atribui muito com parentesco ao que você mencionou mais cedo, Gabriel, que é a ciência hadítica, ou como a gente chama também a ciência profética, que é o estudo dos hadiths do profeta. E se a gente for pegar epistemologicamente, né, metodologicamente, essa ciência ela está muito ligada a uma prática de tradição. Então, tem um fundamento ali, um pilar central, que é a corrente de transmissores. A gente precisa sempre atribuir credibilidade aos relatos a partir de quem relatou, certo? Então, fulano A disse que fulano B disse que fulano C disse que o profeta disse tal coisa. Então, isso é o método fundamental da ciência profética. A ciência dos relatos, né, essa primeira historiografia, entre aspas, ela se embasa muito nisso. Mas com essa expansão de horizontes que a gente mencionou do ADAP e da diversidade de povos e culturas e regiões, etc., foi aumentando cada vez mais essa necessidade de expandir também o método e de expandir, de alguma forma, a maneira como se tratava desses assuntos que não eram originalmente islâmicos. Então, como que eu vou falar sobre a história da Índia, ou sobre China, ou sobre lombardos, se eles não são povos islâmicos, percebe? Então, eu tenho uma demanda que, no meu estudo, eu vejo que uma das primeiras pessoas a se dirigir, identificar essa necessidade, foi Masoud. Então, ele tem esse conhecimento muito vasto da historiografia tradicional, dos hadiths e tudo mais, mas ele também tem essa prática do viajante, da pessoa que fala, olha, tem certos conhecimentos que a gente não tem como aprender só pela tradição, a gente precisa experienciá-los, a gente precisa, de alguma forma, ver para entender, ver para aprender e etc. Então, existe essa intersecção com o viajante e existe essa ideia de que ele está interessado em outra dimensão da história. Ele está interessado também nessa história cultural desses povos. Ele está expandindo o horizonte da história no período clássico, né? Ele está falando sobre assuntos que não são familiares à maioria dos historiadores. Ele está usando esses raciocínios metodológicos que ele também pega da geografia, da astronomia, dos filósofos, e ele está, de alguma forma, aplicando categorias de pensamento diferentes a essa prática historiográfica. Então, um exemplo simples que a gente pode dar agora, por exemplo, o grande filósofo Al-Farabi, que tem uma obra também riquíssima dentro da filosofia islâmica do período clássico, ele e Masoud possivelmente se conheceram. E o Farabi é só um dos exemplos dos filósofos medievais que utilizam as categorias dos existentes, por exemplo, que a gente chama o obrigatório, o possível e o impossível. Antes desses caras, isso não estava aplicado à história. Mas Masoud é um cara que aplica isso à história, por exemplo. Ele fala, olha, tal relato, ele não depende tanto da corrente de transmissão, mas ele depende sim de um certo raciocínio, de uma certa análise crítica, de algum tipo de pensamento que permite que a gente entenda que, olha, essa história tem um fundamento de verdade, ela está no ramo do possível, ou essa história não tem um fundamento, ela faz parte do impossível. E ele vai, então, mesclando essas noções metodológicas, e ele vai mudando a maneira como ele pensa a partir dessa mesma matéria que até então era tratada só pela tradição. E uma das grandes contribuições que ele talvez tenha sido um dos grandes introdutores também na história islâmica desse período, a história árabe, é a assimilação dos relatos dos mercadores, dos marinheiros, dos comerciantes. Porque até hoje a gente ouve isso, né? Essa história de pescador, história de marinheiro, não sei o que. Isso é uma expressão que é para tirar a legitimidade, né? Tirar um grau de credibilidade, uma validade desse tipo de relato. Mas ele, como tinha esse entendimento muito experiencial da noção de verdade, digamos assim, ele é um cara que reconhece largamente na obra dele, olha, esse relato aqui vem do marinheiro tal, e ele contradiz o que dizem os filósofos. Mas, em alguma maneira, ele tem uma credibilidade autônoma, né? Ele viu isso daqui, ele está relatando, de alguma forma, algum tipo de informação por uma via que não é a via só da tradição. Então, esse tipo de método começa a ganhar uma validade muito grande com a Masoud. E aí, acho que um último fator, só para não dizer que também não ilustrei isso, né? Como sou uma pessoa da letras, é muito gostoso ler Masoud. Ele é um ótimo escritor, ele é um autor muito eloquente. É uma pessoa muito preocupada com a boa expressão das ideias. Faz inúmeras digressões. Às vezes você está lendo ali sobre um assunto que está te interessando pra caramba, ele muda de assunto no meio, aí você fica com raiva. Mas, eventualmente, ele vai também te entretendo e ele vai colocando ali certas anedotas, vai te divertindo. Mas isso não prejudica o valor que a obra dele passa a ter no sentido informativo. Né? Ele tem, então, essa mescla enorme de fatores. É um autor muito versátil, digamos assim, muito variado. Tem muitos assuntos diferentes que ele consegue abordar de uma maneira muito deleitável mesmo. Você vai lendo e você vai se divertindo, você vai aprendendo ali certas coisas que são, como o Kelvin falou, maravilhosas, né? Até meio questionáveis, e lógico que hoje a gente olha com olhos totalmente diferentes, mas que te mantém engajado, percebe? E aí quando você chega nessa parte que é histórica, documental, geográfica e mais factual, digamos assim, você ainda está pego pela leitura e você ainda quer continuar. Então, para mim, ele é um ótimo adib, né? Um ótimo literato também, além de um grande viajante, historiador, geógrafo e etc.
Você sabia que o Storycast agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de R$2, você já ajuda muito o Storycast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou apoia.se/storycast. Pensando aqui nessa tua resposta, eu fico pensando se essa valorização da viagem, né, a partir da alma saúde, e também a própria questão da eloquência, da retórica, do deleite, né, a partir do Adab, será que isso não poderia ter tido uma forte influência no próprio desenvolvimento posterior das rilas? Porque se a gente pega as rilas, qual é o valor intrínseco do relato da rila, né? Porque ela confere prestígio ao viajante, né? Porque ele, afinal, ele é a pessoa que foi e que viu, né? Tem essa valorização do testemunho oral, que ela foi lá e viu tais e tais coisas, conversou com tais e tais estudiosos, visitou tais lugares santos, testemunhou tantos milagres, né? E a partir disso acaba conferindo, né, esse prestígio pro viajante. E por outro lado, né, o próprio texto da rila, ele tem a certa eloquência para cativar, né, o leitor, que pode ser, enfim, por via do mecenato, né, como foi o caso do Ibn Battuta, que até no próprio proêmio da obra fala que o objetivo é deleitar olhos e ouvidos do público, que no caso era o sultão do Marrocos. Então, será que a gente pode ver aí uma influência?
Se eu puder só me encaixar um pouquinho nessa pergunta do Gabriel com relação à questão do eu ouvi. Na tua experiência, das suas leituras, entre o eu vi e o eu ouvi, né, como se processa um grau de autoridade maior? Seria mais ou menos a mesma coisa? E eu te faço essa pergunta mais porque, pelo menos no mundo medieval, do baixo medieval europeu, o eu vi e o eu ouvi não possuem praticamente nenhuma distinção, né? As duas coisas são se confundem muito, inclusive quando alguns viajantes, né, ouvem, eles dizem que veem, né, quando na realidade eles apenas ouvem. Enfim, como é que isso se processa?
Eu acho que vou começar pela sua pergunta, Kelvin, porque eu acho ela mais pontual, mais interessante, assim, do que no ponto de vista metodológico. E aí depois eu vou para o Gabriel, que tem esse sentido um pouco mais influente mesmo. A ideia desses modos de apreensão, né, modos de apreensão do conhecimento, ela é fundamentalmente associada à audição, né, como a gente fala no árabe, sama', que é essa ideia de a autoridade, principalmente na tradição da transmissão dos hadith, está associada aos relatores, né, a pessoa que fala, que relata, e você apreende a boa informação, a boa versão do dito do profeta e o bom conhecimento através da audição. Então, as viagens, a princípio, elas também são muito comuns, por exemplo, entre os coletores dos hadith, porque você precisa, muitas vezes, ir até os bons relatores. Você não precisa necessariamente testemunhar as coisas por você mesmo, porque são ditos do profeta. O profeta já morreu e não tem como você testemunhar direto dessa fonte. Então, você precisa se deslocar, às vezes, até a pessoa que tem essa credibilidade para aprender essa credibilidade. E aí a gente tem essa questão que é um pouco posterior, principalmente com o advento dessa literatura geográfica, astronômica, e que tem um conteúdo mais experiencial, no sentido científico mesmo, que a gente passa a usar depois, que é essa valorização da experiência visual, certo? Do I am, da autópsia, né? De você testemunhar por si mesmo uma certa situação. O grande mérito do livro, do próprio Ibn Fadlan, que a gente comentou já brevemente, é dele ser um relato praticamente inteiro autóptico, né? Inteiro experiencial, visual. Então, é o tipo de modo de apreensão que passa a ganhar um prestígio maior com essa consolidação desses outros conhecimentos, porque, a princípio, a tradição islâmica está mais associada a essa tradição da audição, de você ouvir o conhecimento de uma certa fonte que é tida com credibilidade. Inclusive, durante um certo período, principalmente ali no final do século VIII, durante o século IX, começa a surgir um terceiro competidor, que é o eu li, né? Que é o livro, que é você ter essa noção de que o conhecimento também pode se expressar a partir da palavra escrita. Então, esse tipo de variável passa a competir também com essas outras ideias, chegado um dado momento em que você tem essas três coisas coexistindo. Se a gente for pensar em conhecimento tradicional, o eu ouvi continua tendo um prestígio meio que garantido, assim, sedimentado. E essa leitura, né, o eu li, passa a deter também um status de prestígio. O eu vi, né, essa experiência visual, tem uma situação um pouco mais limitada, se a gente for pensar, porque passa a ter um pouco mais esse valor do conhecimento não necessariamente associado só ao Islã, mas sim a essa outra variedade de conhecimentos, como a geografia, a astronomia e etc. E aí a gente pode pensar nessa ideia que o Gabriel falou, relacionada à prática dos viajantes, né? Porque se os viajantes têm esse prestígio como produtores de conhecimento ou como fontes de conhecimento, esse prestígio se dá principalmente pela experiência visual, certo? Você pensar que o viajante tem algum tipo de preferência para falar de certo assunto é partir do princípio que essa experiência visual detém uma credibilidade própria. Então, quando a gente pega a Arirla, por exemplo, que vocês conhecem, né, que o Gabriel estuda, e a gente pensa que ela está fundada também nesse princípio, né, de você experienciar essa situação por si mesmo, e aí você transmitir essa situação de uma maneira literária, agradável e tudo mais, isso passa a ser uma tópica junto com o Adab. Então, a gente tem já um relato um pouco mais sistematizado, uma cronologia, né, um itinerário um pouco mais definido. Nesse sentido, o Ibn Fadlan é muito influente. E aí a gente pega pessoas como Mas'ud, que não estão tão sistematizados assim, percebe? Isso ainda está em vias de ganhar um certo status, de concorrer com outras ideias e com outros modos de apreensão que estão mais consolidados naquele momento. Então, a Arirla, ela tem esse grande advento de transformar essa experiência visual em uma experiência, digamos assim, organizada. Uma coisa que tem uma finalidade, que tem um formato, que tem, de alguma forma, um valor reconhecido. Mas quando a gente fala de pensadores na época de uma saúde, a gente está falando ainda de uma prática metodológica um pouco difusa. Não tem uma sistematização tão grande, não tem data para tudo que é relato, não tem sequência cronológica nos relatos. A ordem da obra, em geral, é temática, né? Então, primeiro capítulo sobre a origem do mundo, segundo a tradição abraâmica. Segundo capítulo é geográfico. Ah, então, como se formam os mares? E aí tem uma influência enorme de Ptolomeu, de Aristóteles, uma tradição grega. E aí você tem um capítulo sobre os persas. Por exemplo, os persas, os reis dos persas e suas histórias. E ali, lá no meio dos persas, você tem, por exemplo, um momento que ele fala: eu vi na cidade tal um livro assim, assado, que eu consultei e que tinha um resumo sobre as ciências legadas pelos persas, etc. Então, esse tipo de relato ele é muito difuso e ele não está tão ainda sistematizado. Então, com certeza, ele tem uma influência no que posteriormente vai virar o gênero literário da Arirla, mas ele ainda não é exatamente no formato que a gente entende hoje, como essa sequência cronológica de eventos, com essa coesão e com esse tipo de experiência contundente mesmo. O Ibn Fadlan talvez seja o primeiro exemplar que a gente classifica mesmo como um relato um pouco mais sistematizado, com alguma ordem, mas ele ainda tem um fundamento oficial, né? Ele é um emissário, então ele não está tão interessado na produção do ilm, né? Na produção do conhecimento islâmico, não tem a peregrinação na viagem dele, é uma missão de um califa que o enviou para ir lá fazer a diplomacia com esse reino. Então, esse tipo de pilar metodológico, ele vai ainda galgar uma certa consagração. Ele ainda não está totalmente definido, ele ainda não está totalmente consagrado. Mas ele vem, em grande parte, desse tipo de influência que outras ciências, outros fazeres que tinham um teor mais experiencial, foram tendo sobre a prática dos saberes do Islã. Então, a própria astronomia é um conhecimento altamente voltado para a experiência visual, a matemática na geografia, a própria geografia física. Né? Existe essa influência vinda dessas outras áreas que estão ali coexistindo, sem uma diferenciação, sem uma fronteira muito nítida, mas que com certeza estão influenciando epistemologicamente. Não dá para dizer que essa influência se consolidou tão cedo, tanto que a gente costuma convencionar que o primeiro historiador a talvez ter reconhecido esse valor dessa prática para a própria ideia da história foi o ilustre Ibn Khaldun, né, que está muito inspirado em Mas'ud, é talvez o autor que ele mais cita, talvez ali junto com o Tabari, que é um grande representante da tradição dos tradicionalistas, né, dessas pessoas ligadas ao método do Hadith. E ele elogia muito Mas'ud, principalmente por essa questão metodológica. E a gente para e pensa, bom, hoje, se alguém ouve falar em história, historiografia dentro da prática árabe ou islâmica, ouve falar de Ibn Khaldun, né? Porque ele conferiu, de certo, uma ideia mais definida de metodologia, de reflexão filosófica em cima da história, e está muito influenciado por pessoas desse período, que, por sua vez, estão misturando essas práticas em alguma medida. Mas, como eu tento ilustrar sempre, durante muito tempo, até depois do Mas'ud, até chegar no Ibn Khaldun, não existe essa preferência, percebe? Pela experiência autóptica, pela experiência visual. Existe ainda uma valorização muito grande pelo método da tradição. Então, essas coisas estão em constante coexistência, às vezes se sobrepondo, às vezes convivendo pacificamente, mas não chega a ganhar um status de privilégio, não. Não passa a ser o principal método que eles praticam, pelo menos não na história.
Perfeito. Pedro, muito infelizmente, a gente já está chegando no final. Como tu disse lá no início, é um assunto que a gente podia ficar aqui a noite inteira, poder atravessar a madrugada. Queria finalizar retornando um pouquinho aquela nossa conversa no início, né, sobre a tua formação, sobre o que te motivou, né, a seguir esse caminho, porque eu queria que tu nos contasse o que as pessoas que querem também seguir esse caminho podem fazer. Né? Onde é que elas podem encontrar um campo, uma instituição que abrigue um campo de pesquisa nesse sentido? Como é que se supera essa barreira linguística? Né? Como é que se desperta o interesse para formar mais pesquisadores na área? E finalizando numa questão que eu acho que também é sempre muito cara para nós, que é da educação. Né? Qual é a importância da gente abordar a história islâmica, a história medieval islâmica, inclusive, inclusive mesmo no ensino básico? Né? Já é muito difícil ter no ensino superior. A gente sabe que, pelo menos em boa parte das universidades, tanto privadas quanto públicas, se foca muito mais na história medieval europeia, se foca muito mais em temas, né, assim, eurocentrados, enfim. Que importância, né, teríamos para abordar de maneira mais vasta, tanto no ensino básico quanto no superior, o tema da história islâmica?
Eu gosto muito desse assunto, Kelvin, porque aí a gente tem já a oportunidade de acrescentar mais um milhão de variáveis aqui na nossa conversa. Então, a princípio, né, falando da sua primeira pergunta, acho que todo mundo que quiser em algum momento estudar história islâmica, historiografia islâmica ou história árabe, fontes em língua árabe, pode considerar, com certeza, buscar as traduções, buscar os melhores estudos que são desempenhados nessa área e que tem condição de ter um acesso mais imediato, tem condição de conhecer já um pouco melhor, né, por si mesmo, essa ideia, como ela é tratada, em que termos ela é estudada, que tipo de assunto está lá envolvido. A minha recomendação, enquanto linguista, né, enquanto tradutor, sempre vai ser busque aprender um pouco da língua. porque você tem, de alguma forma, essa via um pouco mais garantida. E é lógico que a maioria das pessoas vai pensar, não, mas isso é uma empreitada muito difícil, poxa, é árabe, é uma coisa muito diferente e tudo mais. E a minha resposta é sempre a mesma, sim, é muito diferente, mas isso não significa que é impossível, né? Isso não significa que é uma coisa inacessível, pelo contrário, é uma coisa totalmente acessível. Eu, como uma pessoa que estuda árabe há muitos anos, posso dizer que é o tipo de assunto, é o tipo de língua que, se você se dedica, você com certeza aprende, né? Não existe essa barreira intrínseca que a gente vê. Às vezes é muito assustador, porque a gente olha aquela escrita diferente, né, e fala, nossa, mas isso, eu nunca vou entender isso. Mas passada a barreira da escrita, que sinceramente é a barreira mais simples de transpor no começo, você começa a evoluir muito mais rápido. Então, eu preciso com certeza fazer esse comentário, porque para mim foi um dos principais instrumentos que me possibilitaram hoje conseguir acessar o conhecimento que eu queria acessar, percebe? Eu consigo ver essa perspectiva sendo representada por quem vive essa perspectiva. E aí eu entro nas outras variáveis da sua segunda pergunta. Não dá para a gente falar da importância de se estudar Oriente, né, como o Gabriel falou, entre enormes aspas, sem falar de Eduardo Said, né, de grande autor do orientalismo. A gente tem uma visão sobre o Oriente que é altamente influenciada pelos movimentos imperialistas ocidentais, pelo movimento europeu de deslegitimação da tradição oriental, de alguma forma. Então, talvez os maiores afetados por isso tenham sido os povos islâmicos e os povos de origem árabe, porque foram grandes produtores de conhecimento, mas em um dado momento foram subjugados por essas outras culturas, esses outros povos, e essa subjugação ela chegou a um nível também filosófico, mental, científico. Então, hoje a gente estuda no ensino básico, no ensino médio, na faculdade, que os grandes produtores da ciência moderna, do método científico e tudo mais, foram os europeus do iluminismo, da Renascença, desses períodos todos. Quando, na verdade, a gente tem boa parte dos fundamentos que a gente hoje entende como ciência já existentes no Oriente, em países de língua árabe, na China, na Índia, em inúmeros lugares que hoje a gente relega a um status meio de primitivo, místico, são culturas restritas ao passado, restritas de alguma forma a uma precariedade, a uma história de violência, de desgraça, ou seja lá o que for. Isso é um movimento voluntário, de apagamento mesmo, da gente tentar de alguma forma subjugar esses povos culturalmente. Então, para mim, um dos grandes benefícios da gente conhecer o ponto de vista desses povos sobre si mesmos é você eliminar essa propaganda, percebe? É você eliminar essa ideia de que, na verdade, essas culturas são inferiores, entre também grandes aspas, mas que, de alguma forma, elas têm algo muito importante para contribuir para a história da ciência humana, para a história do pensamento humano. Então, eu acho inconcebível, como eu estava falando no começo, a gente pensar que deve se estudar um período como a Idade Média sem falar de árabes, porque existe uma produtividade muito grande nesses povos, em termos de pensamento. E eu acho que ver como esses povos pensam sobre si mesmos, ver como esses povos pensam sobre os outros, ver que tipo de perspectiva eles têm e que não chega para nós, é um dos grandes ganhos que a gente tem, com certeza, a abordar esses temas. Então, se dá para falar em uma versão resumida, para mim, essa ideia de estudar o que os árabes falam sobre si mesmos, o que os muçulmanos falam sobre si mesmos, é dar voz aos árabes e muçulmanos. Porque se você fica entendendo só por intermédio de alguém que tem interesse em caricaturizar esses povos de alguma forma, você vai sempre ter acesso a um conhecimento distorcido. E esse conhecimento, às vezes, poderia te acrescentar muito mais sobre a sua percepção de ser humano pensante, sabe? No mundo, coexistindo com essa diversidade. Então, para fazer esse apelo de novo a esse impulso de falar sobre as outras culturas, eu acho que a gente pode estudar com certeza essas outras línguas, estudar árabe, estudar persa, estudar chinês, estudar qualquer outra situação que não seja só retratada pela perspectiva que a gente está acostumado, que é essa perspectiva europeia.
Perfeito, Pedro. Acho que foi um dos melhores episódios do Storycast, sem dúvidas. A gente conseguiu falar sobre muitos temas. Te agradeço, então, pela tua disposição, pelo teu aceite do nosso convite aqui numa sexta-feira de noite para conversar sobre esses temas, compartilhar a tua experiência de pesquisa e esses assuntos que são muito enriquecedores de verdade, sabe?
Eu acho que foi muito enriquecedor. Para mim, como estudioso do mundo medieval europeu, é sempre compreender melhor sobre o mundo árabe medieval é extremamente importante. Eu acho que a gente precisa realmente aprender sempre e revisitar sempre, sair de, temos que sempre pensar nessa colonização do imaginário aí, né, que o Gruzinski nos ensina, tentar sair um pouco desse, que é um dos papéis, inclusive, da história pública, né, sair um pouco desse centro e tentar aí um pouquinho mais compreender que seria considerado pela periferia, né, por assim dizer. Eu acho que o Pedro nos deu aqui uma oportunidade mais que excelente para isso. Então, super agradeço mesmo.
Eu que quero agradecer a vocês dois também, caras que eu conheci ouvindo falar sobre esses assuntos que são tão caros para mim também, como eu falei para vocês no começo, e que eu vejo uma validade assim enorme, uma importância enorme vocês trazerem esses assuntos da perspectiva que vocês que têm condição de abordar. Acho legal demais a iniciativa do Storycast, vi os episódios, ouvi os episódios, vi as conversas que vocês fizeram, fiquei super interessado e, com certeza, pô, um prazer é meu de vir falar com vocês nessa sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda, tanto faz o dia, que para mim esse assunto é sempre muito legal, ter a oportunidade de falar sobre ele com vocês. Para mim é recompensa demais. Então, obrigado, Kelvin, obrigado, Gabriel, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, obrigado a todo mundo que ouvir e que esteja ouvindo o Storycast e que, de alguma forma, também esteja interessado e se proponha a se engajar nessa empreitada também de alguma forma, nem que seja só pela curiosidade, pelo gosto de aprender essas coisas novas. Obrigado muito para vocês.
Valeu, Pedro, valeu, então, gente que nos ouviu. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio do Storycast. Até mais.